Alô, você que se liga no Salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Meu nome é Dedé Ramos e eu estou aqui antes desse novo episódio do Salve para falar com você, ouvinte. Gente, esse episódio de hoje já foi gravado há um certo tempo, antes do Salve ter editores, antes do Salve ter uma estrutura maior. Então você vai ouvir uma diferença na nossa qualidade de áudio, tudo bem? Mas o episódio de hoje é sobre um assunto que a gente sempre quis trazer, que a gente sempre quis conversar. E se você conhece o Léo, você sabe que isso está no sangue dele. Hoje nós vamos falar sobre imitações. As imitações que a gente sabe fazer, as imitações que a gente acha engraçado, as imitações que a gente mais gosta. E esse episódio é importante porque a gente quer saber a resposta da galera sobre esse tipo de episódio, porque nós temos ideias e planos pro futuro do Salve, certo? Então, chega de enrolação, vamos pro episódio e eu espero que você goste do episódio de hoje. Tá certo? Então, um beijo, um abraço e até o próximo.
Salve, salve você que se liga no Salve. Mais um podcast aqui comigo e com o Dedé. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, muita gente gosta muito, e acho que não é nem um tema, eu acho que é uma arte, assim, para quem faz bem. Que é a imitação. O que você poderia me falar sobre imitação, Dedé? Quando eu falo de imitação, quem que é a primeira pessoa que vem na tua cabeça?
Eu acho que é a primeira pessoa que vem na cabeça de muita gente. Ceará do Pânico.
Sim.
E muito mais pelo Silvio Santos.
Sim, não, eu acho que foi o primeiro personagem, assim, de imitação que marcou demais. Porque era muito igual.
Era muito
E era
igual.
toda semana tinha.
Todo domingo, exatamente. E, mano, ele não só fazia quadros de apresentador, alguma coisa assim. Ele ia em vários picos, assim, só que de Silvio. Ele foi conhecido como Silvio.
Sim.
Muito tempo. Aí só depois dele sair do Pânico,
Era o
ele foi conhecido
Silvio
como Ceará.
Vesgo. Quando eles brigaram, virou separação
Do momento.
do momento, a dupla ali.
Xixi.
O Vesgo é chato pra caralho, que nem o Rogério Ceni.
Porra. Mas deixa eu te falar, mano. Só dizendo um pouquinho de imitação. O Silvio e o Vesgo foram, talvez, eu ouso dizer, um auge da comédia brasileira. No momento que eles estavam, tá ligado?
Mano, não
Porque
digo.
pra gente era muito engraçado.
Não digo da comédia, porque hoje em dia eu ia achar sem graça.
Tudo bem.
Provavelmente.
Mas eu tô falando, naquela época,
Sim.
quando a gente tinha aquela cabeça assistindo o Pânico,
Sim, pra nossa faixa etária era.
tá ligado? Não tô falando da gente agora, porque a gente agora com certeza ia ser muito sem graça.
Uhum.
Porque eu não consigo nem mais assistir o Ceará e o Vesgo em qualquer outra
Não,
coisa.
não, não.
Não consigo.
A gente cansou deles. Até porque era mais o Ceará ali, o talento, né? Tipo, a questão da imitação. Porque o Vesgo, ele era engraçado por ser meio retardado, assim, mas se não tivesse o Ceará imitando o Silvio ali, o Vesgo nem brilhava.
Sim, com certeza. Com certeza.
Eu penso muito nessa e no Beto Hora, sabe? Na geral, aquele programa na rádio, passava na Bandeirantes, falava sobre futebol. Tem o Beto Hora, que ele imitava muito bem o Murici Ramalho. Ele fazia a Dona Inês no programa, era uma senhora lá, ele imitava o Lula muito bem. Acho que o André Sanches, ele tinha várias imitações
O
boas.
Lula é uma imitação que eu sinto que todo mundo consegue fazer.
Eu acho que o Lula e o Silvio Santos. A primeira, mais geral, comum, assim, pra mim é o Silvio Santos, as pessoas saberem imitar bem.
Silvio Santos, talvez, talvez,
Mas
talvez.
o Lula é muito fácil. É só você falar, companheiros e companheiras. Você força muito a voz que você fala.
Exatamente, exatamente. Então, assim,
Pedir pro Bolsonaro que vá tomar no cu.
Então, mano, mas acho que tirando o Silvio Santos e o Lula, um terceiro de que muita gente imita, o Pelé.
O Pelé. O Beto Hora fazia muito bem o Pelé. Muito bem. Porque o Pelé sempre vai ser uma das pessoas mais famosas, né? Ele fala de um jeito
muito icônico.
Muito característico.
É, exatamente.
Diferentemente do Faustão, que é muito difícil de ser imitado. Existem pouquíssimos imitadores
Bons
bons
Faustões.
bons do Faustão.
Sim,
É,
eu
não é
concordo.
fácil, não é fácil.
Sabe, tem um cara que ele fazia o programa do Tom Cavalcante na época da Record. Cara, qual é o nome dele? Pedro Manso, Pedro Manso. Puta, lembrei o nome dele, ele. Ele que fazia o Faustão no programa Tom Cavalcante. E ele conseguiu fazer um Faustão muito, muito bem. Muito bem. E poucas pessoas conseguem fazer.
São poucos, é.
Eu acho que também... Eu acho que os apresentadores de TV são muito imitáveis.
Uhum.
O Gugu também.
O Gugu, gente, que triste.
O Gugu sempre foi muito fácil de imitar.
Uhum. O Vesgo imitava o Gugu.
Sim. Sim, exatamente. Que não fazia um pouco de sentido.
Ah.
Mas enfim. Mas imitação, mano, pra mim é alguma coisa. Pra mim, imitação hoje em dia é uma parada que não tem tanta mais graça. Tá ligado? Eu acho que tem.
É que ela é muito usada, né?
Ela é muito
ela
usada.
Ela se popularizou muito.
Sim, sim, eu concordo. Mas eu a questão é que pra mim. Tem algumas pessoas que conseguem fazer, tipo, numa janela, encaixa. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma imitação só pra fazer. Não por ter uma intenção de fazer alguma coisa.
Uhum.
Aí fica chato, entendeu? Aí eu não acho graça.
Sim.
Mas quando a pessoa
as
consegue...
As pessoas usam muito, né?
É, e ficou muito bobo. Todo mundo faz, enfim. Já foi até motivo de chacota você imitar. Puta.
No mundo da comédia?
Não sei dizer isso, né, mano?
Um cara
não consigo
do
dizer
mundo,
isso, né?
Do mundo da comédia.
É, tá ligado? Não faço isso.
Eu, como sou do mundo da comédia, eu posso
o
dizer que o Fábio Rabin... mas é porque a comédia tá vindo de formas diferentes mesmo, mano. Mas acho que como o assunto é a imitação, vou falar da minha experiência com imitação, que acho que começou quando era criança, assim... eu não me considero imitador, assim, eu sou tipo aquele imitador do grupinho, tá ligado?
Uhum.
Não acho que minhas imitações são boas que nem dos imitadores profissionais, mas eu sempre gostei de, tipo, quando eu tava na escola, pegava um jeito dos professores e, tipo, começava a falar, tá ligado? Eu não consigo lembrar qual que foi o primeiro que eu imitei, mas eu me lembro no ensino médio imitando o Marinho. O nosso professor.
De matemática.
É. E acho que a primeira pessoa que eu peguei, assim, que talvez seja o que eu mais falo, assim, é o Casagrande. Que é uma coisa muito, muito imitável. E eu achei engraçado que a frase dele mais característica aqui é Não sei. Eu fazia antes de eu ver alguém fazendo, tipo, os imitadores, tá ligado? Que eu acho que foi o Chico Gunha que imita ele também, do Desimpedidos, que falava sempre...
É a mesma ideia.
Não sei, joguei na Itália, não sei, 10, não, 5, 6.
Falava uns negócios nada a ver, tá ligado? E aí, mano, o Casagrande é uma das pessoas mais imitáveis hoje em dia, né?
Sim, sim. Eu acho que... É muito difícil imitar, tá ligado?
Uhum.
Eu acho uma parada muito difícil. E até por isso que eu não tento, porque eu, mano, eu sei que eu não vou acertar
não,
onde eu quero.
Você tem uma imitação boa.
Não tem uma imitação.
Você tem uma imitação
não,
boa.
Não, não
tem,
imitação
tem.
Boa.
A Ivy do BBB
não,
que
cara,
você faz
não.
É muito boa.
Não, cara, que absurdo, velho. Nossa.
Tu não acha?
Eu acho que eu faço, mas a questão é que a Ivy é muito fácil de fazer.
Não, mas eu não consigo fazer a Ivy.
É, eu sou colocar o sotaque mineiro.
Mas eu não consigo fazer, você faz perfeitamente bem.
É, tudo
os,
bem.
Os negócios que falava. Faz uma imitação da Ivy aí.
Caraca, como é que ela falava, mano? Parece que o BBB foi há muito tempo atrás.
Parece que faz.
Pesada, mano, parece que faz. Puta que pariu, mas. Ela voltava no Babu e tudo.
Ai,
mais.
Que homem ruim.
Ah, como é que era? Eu tô lembrando de uma cena que ela falou assim. Eu vou falar primeiro pra depois se imitar, porque eu tenho que tentar lembrar. Que é... Se o homem sair daqui amanhã, eu vou andar, tipo, nariz em pé e tudo mais.
Uhum.
E as meninas falam assim, não, você não vai fazer isso e tudo mais. Ela mandou um...
Uh-huh.
Lembrou?
Aham.
Uh-huh. Essa cena. Eu acho que seria, tipo... Ó, gente. Se aquele homem sair daqui amanhã, eu vou andar de nariz em pé. Ivy, não faz isso, não pode fazer isso. Vou fazer sim. Porque eu não ligo. Eu vou fazer e eu quero. E tudo mais, e acabou. E, mano, é realmente só jogar o sotaque mineiro. Não tenho muito a...
Você falava, ai, que homem ruim.
É porque a gente tinha acabado de assistir os
vídeos.
Voltar
no Babu.
O Thiago. Vou voltar no Babu hoje. Mas é só por questão de afinidade mesmo. Que eu não converso com ele, e quando eu converso com ele é muito grosso. Então eu vou voltar no Babu. por proteger minhas amigas também. Ela só fazia isso.
Só.
Ela só fazia isso. E é só... Mano, eu acho que, tipo, quando você imita colocando só um sotaque, por exemplo, uma das maiores imitações não é de um personagem, não é de uma pessoa. É de um estado. Tipo, quanta gente faz um...
Faz. Sotaque carioca.
O sotaque carioca, exatamente.
Yes. Sinistro.
Porque o carioca se tornou um personagem.
Sim,
se você
sim,
imitando o sotaque, você já pode, sabe, fazer algumas coisas.
Uhum.
E todo mundo sabe imitar um carioca.
Sim.
Então, essas imitações que são, tipo, é só colocar um...
Sabe uma que eu gosto?
Um sotaque, eu sinto que são mais fáceis.
De português. Que eu tava imitando o Guaraci da novela, da Fina Estampa.
Ah, sim, sim.
Que ele falou, Griseldinha, minha querida. Quando puderes, vamos para Portugal e tu vais lá no Tupinambá pra tirarmos uma foto. Muito feliz com teu beijo. E aí, eu lembrei que quando eu era mais criança, assim, quando eu fui pro Canadá, eu imitava o Cristiano Ronaldo falando.
Uhum.
E, tipo, quem não entendia porra nenhuma de português achava que era igualzinho, tá ligado? Eu... É... Calma, gajo, puxa. Vai, tu vais bater. Se perderes, que se foda.
Ai, caralho, mano. Mano, o sotaque português é muito racharia.
É racharia.
É muito racharia. Caraca.
Eles falam de um jeito muito engraçado. E o Cristiano Ronaldo falando... Ih, robozão e robozinho, valeu, mané.
Caralho, é muito bom. Quando ele faz o sotaque do Brasil, puta merda, é muito bom.
Nada, sensacional. Nossa, é o sotaque carioca que ele pegou.
Ele manda muito bem, velho.
Ele manda muito bem. Ele imita bem, ele imita bem.
Pô, mas ele também fala 60 línguas, tá ligado?
É, não.
Ele é pica demais, mano.
Não, Cristiano Ronaldo é um dos seres humanos mais pica que já existiram.
E eu acho, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa difícil de imitar.
Ah, você não vê muita gente. Imitador do Cristiano Ronaldo. É porque, na verdade, a imitação pra gente é só falar porque nem português, tá ligado? Fala do jeito que ele fala.
Justo.
Competitivo.
Uhum. Robozão.
É. Calma, estou aqui. Tá ligado?
Uhum.
Pensando agora, não tem tanto jogador de futebol imitado. Ah, o Ronaldo. O Ronaldo é bem imitado.
Ah, sim, sim, ok. Ronaldo Casagrande.
É, queria... É Paulistinha, né, Galvão? Pedir desculpa
publicamente pelo...
por ter falhado no projeto Libertadores.
Essa é muito boa, essa é muito boa.
Não, e ele comentando na Globo também, é tipo assim, Ronaldo, o que você achou do gol do Miller com assistência do Cruz?
É, foi um gol que o Miller fez, e foi o Cruz que passou, e aí foi gol porque... A bola passou da rede, né? Passou da linha, na verdade, Galvão.
Ele só fala o óbvio.
Ah, puta merda. Ronaldo Casagrande Pelé.
É, Pelé eu não sei imitar, não.
Pelé eu também
só
não.
Só sei o entende. Qualquer frase é...
Mas sabe que às vezes a gente consegue fazer uma imitação, mas só de uma palavra?
Sim.
Ou de uma frase?
De uma frase. Eu acho que eu sou um pouco isso com o...
Pode com o Marinho! Sim. Cadê Machado? Tem gente que imita ele, mano, direitinho. Tipo, muito vídeo no Instagram.
Aquele cara, o Clebão Machado. Ele é perfeito.
Muito bom, velho.
Eu sei quase imitar o Clebão Machado fazendo o Clebão Machado.
É, mas que é uma coisa também que a gente passa a fazer. A gente passa a imitar a imitação.
Então, a gente passa a imitar a imitação. Nossa, mas agora que tu falou...
Mas como é que você percebe isso? Como é que você percebe?
Quem que eu tô imitando?
É, exatamente.
Mano, então, porque agora que tu me falou, eu lembrei que talvez eu tenha começado nesse negócio imitando o Eduardo Stablish fazendo o melhor do mundo. Lá no Pânico, lembra que ele fazia um personagem que ele era o melhor do mundo? Tinha o Fred Mercury prateado também, que era... Caios! Cabeçudo! Toda vez era isso. E o melhor do mundo era...
Eu sou o melhor do mundo, vim falar de mil formas diferentes, eu vou pra Goiânia.
Aí ele ficava falando...
Nossa,
tá ligado?
Eu lembro dessa piada.
A gente achava um humor... ácido, um humor
ali
refinado
ali,
naquela
perfeito,
época.
Perfeito, perfeito, refinado.
O humor na sua forma... Na sua
mais
forma,
pura, mais
pura. É.
Tenri, mais gostosa. É, perfeito.
Tenri, caralho, bela palavra, meu irmão.
Porra, vocabulário,
parabéns,
amigo.
Parabéns pela palavra.
Ué, tenco. Acho que é tenco. Foda-se.
Sei lá, eu posso ter parabenizado uma palavra errada, mas...
Eu caguei, mas... Nisso, então, como é que você percebe que você tá imitando a imitação?
Ah, mano, porque você sabe, tá ligado? Porque é a coisa que você mais escuta, assim, porque, sei lá, por exemplo, Bolsonaro. Eu acho que eu peguei, talvez, o começo da imitação do Fábio Rabin, apesar de eu achar que a minha tá bem diferente, mas era do jeito, mais do jeito que ele falava do que do jeito do Bolsonaro, tipo... Porque, sei lá, não via tanto o Bolsonaro. Eu tava vendo, pelo menos a cada duas semanas, o vídeo do Fábio Rabin, e ele sempre imita o Bolsonaro.
Uhum.
Então eu tava mais em contato com a imitação do que com a voz da pessoa que tava falando. E aí você acaba imitando mais a imitação. Porque o Bolsonaro do Fábio Rabin, ele, tipo, é sempre muito... sei o quê. E aí acho que eu peguei... filha da puta, eu comecei a falar desse jeito. E aí depois... eu vi um vídeo do Bolsonaro, porque toda semana esse cara tá falando merda aí, ok? Então, eu acho que tem que tirar do ar essa porra também. E aí eu fui, mano, sei lá, fui fazendo uma imitação minha, só que partindo de uma imitação de alguém.
Tá. Ok. Erra essa ideia, né, mano? Que eu acho que se você pensar agora, a pessoa que tá sendo mais imitável no Brasil, agora... acho que é o Bolsonaro.
É Bolsonaro.
É racharia isso, né, mano? Viver em uma época onde a pessoa mais... é... feito humor com... é o presidente, mano.
Ah, mano, mas...
e de uma maneira, tipo...
mas na época da Dilma era muito também, velho.
Sim.
Aqueles vídeos do Parafernália, daquele cara que imitava a Dilma, bombaram numa época.
Ah, sim. A Dilma bolada também bombou.
É. Eu achei que ficou sem graça rápido pra mim. Mas no começo eu achei engraçado assim, a primeira vez que você vê, tá ligado? E eu acho que os presidentes tendem a isso, né, mano? Tipo, eu acho que o Trump tá sendo muito imitado lá.
Também.
Já vi várias pessoas fazendo do Trump. Acho que as pessoas que estão em evidência na mídia acabam sendo mais imitadas. E um presidente, não tem nada mais em evidência num país do que um presidente, né?
Justo.
Tirando o Neymar.
Me diz o imitador do Neymar.
Não, ninguém imita o Neymar. O Neymar, na real, eu já vi umas pessoas dando tipo a risadinha que ele dá. No final das frases, tá ligado? Mas eu não conheço imitador Neymar. Neymar não é uma pessoa imitável também.
Agora que você parou pra pensar, você... realmente é muito difícil imitar o Neymar, porque ele não tem uma voz característica, do jeito de falar.
Não.
Ele é só o Neymar.
É, ele é quietinho.
É. Estranho, né, mano?
Uhum.
Brisa. Volta naquela que jogador de futebol... é difícil ter imitador de jogador de futebol.
Sim.
É realmente difícil.
Sim.
Tem gente que fazia o Ronaldinho Gaúcho, mas era só ser dentuço, tá ligado?
Mano, sabe o que eu lembrei? Que alguém, algum comediante fez no podcast que a gente ouviu do Não Salvo, o Petkovic.
Caralho, nossa. Eu não consigo fazer
o
um Petkovic,
não fala nada com nada.
Não, mas o tom de voz, tá ligado? Do Pet, é uma parada muito difícil de atingir. E pra fazer... E aí entra uma questão. Pra mim, quando você vai fazer uma imitação de alguém, eu espero que você, tipo, imite a pessoa. Tipo, a voz, o tom de voz, a maneira que ela fala, as palavras que ela usa. Espero que você acerte, tá ligado?
Uhum.
Porque senão pra mim fica muito...
o que ela diria.
É, exatamente. Porque não pode, porra, vai colocar o Bolsonaro falando sobre, sei lá, a cultura otaku, que vai proibir a cultura otaku. Mano, isso não tem graça, porque eu sei que isso não vai existir, tá ligado? Uhum. Eu quero que você faça alguma coisa assim, tipo... sei lá, mano, tem um pouco de inteligência,
uhum,
tá ligado?
Uhum.
E realmente pense o que seria muito absurdo ele falar.
Sim.
E você ficaria engraçado.
Sim. Eu concordo, mano. Aí que é o ponto, né? De não ficar repetitivo e manter a excelência, assim, da imitação. Você
Sim.
tá sempre rebuscando e, tipo, acompanhando o que acontece. Porque você pode fazer piada de tudo que acontece, tipo, sei lá. Essa semana que o Bolsonaro começou a andar de cavalo lá, se fazer alguma coisa com, tipo, vou pegar um cavalo no estábulo daqui a pouco, sei lá, mano, alguma coisa assim.
A época que soltou aquele vídeo pesadíssimo da reunião dele com os ministros.
Qual?
Pô, que teve uns meses atrás que, tipo, soltou um vídeo dele na reunião com os ministros, falando vários absurdos, vários absurdos, mano.
Ele só fala absurdo.
E falando vários palavrão, falando da Polícia Federal, falando disso, falando daquilo. E aí esse vídeo vazou aí, mano. Estourou e todo mundo fez uma releitura daquele vídeo, tá ligado? Nossa, velho.
Eu não vi isso.
Caraca. Sério, você não viu?
Deixa em off. Pra mim esse vídeo ficou em off.
Tudo bem, acho justo. Então, tem imitações que a gente canta a música. A gente imita o cantor.
É verdade. Tô tentando... acho que o Carioca imitava muito bem a Maria Bethânia. Ele
Sim.
fazia...
Foi a Maria Bethânia que falou "Não me toque em mim"?
Não sei, agora não lembro.
Justo.
Não. Pra mim, o Luan Santana é muito imitado a parte que ele fala mesmo que você caia na minha conta. É muito... ele sofre um pouquinho, tá, cara, antes de falar. Sabe outra pessoa que é altamente imitável, mano? Que a gente não falou até agora, Galvão Bueno.
Nossa, muito bem lembrado.
Galvão Bueno é altamente
muito
imitável.
Bem lembrado. Caraca. A quantidade de... O Ceará imitava o Galvão.
Imitava o Galvão. Imitava o Galvão. O... como chama? O Adnet imita o Galvão.
O Adnet que meio que se especializou...
imitações.
É. E, puta, vou ser bem sincero pra você, mano. Vou ser honesto. Eu não acho o Adnet muito engraçado.
Eu também não. Eu perdi a brisa nele quando nas Olimpíadas eu encontrei ele no estádio. Fui pedir pra tirar foto com ele. Ele fez uma cara de bosta na foto, moleque. Uma cara de bosta.
Sei lá, eu acho que quando ele tava na MTV, ele tinha até um pouco... ele era mais engraçado, eu gostava mais do trabalho dele. Mas depois que ele foi pra Globo, ele...
é, pra mim ele sugou, né?
Mas parece que ele voltou à vida fazendo esse quadro de imitações que ele fazia diariamente. Que ele fazia político, fez Sérgio Moro, fez presidente, fez isso, fez
isso. Do Sérgio Moro eu gosto. Sérgio Moro é uma imitação meio triste, assim, ele fala muito Moro. Ele fala a palavra forte no começo e depois ele fala mais baixo, a última sílaba.
E teve uma coisa que o Sérgio Moro falou que caiu no vocabulário do povo, que é a conge.
Conge?
Conge. Que ele falou assim?
O que é conge?
É, ele queria falar cônjuge.
Cônjuge?
Acho que é isso.
O que é cônjuge?
Esposa.
Cônjuge?
É? Não sei se é isso.
Tá, sei lá. Acho que é.
Ele falou conja. Aí caiu no vocabulário
tipo de esponja, tá ligado? Mano, mas o Galvão é muito imitável. O José Silvério é muito imitável. O...
ai, aquele que era da Band? Luciano do Vale.
Luciano do Vale. Eu acho muito engraçado aquele cara que imita o Jota Júnior, mano. Muito engraçado aquele cara.
Nossa, é os caras...
o toque do Léo Gamalho.
Isso é muito bom, mano.
Subiu mais do que o Sérgio Ramos.
Muito bom, mano, muito bom. As imitações de narrador esportivo são muito engraçadas.
É muito boa, mano.
E sempre tem alguém...
José Silvério.
E sempre tem alguém que consegue fazer. Seja da TV.
Sim, sim.
Tipo, o Galvão, o Kleber Machado, o Jota Júnior, o Luiz Roberto.
Luiz Roberto é engraçado. O Luiz Carlos Júnior! O Adnet faz bem o Luiz Carlos Júnior. Ele conversando com o Edio Carmona, falando: sabia que essa torre aqui, que foi construída em Madrid, foi pelo príncipe de Luiz XV, do ano do seu quê? Ele fica mó feliz falando isso pro Edio Carmona. E aí o Edio Carmona fala: é, legal. Ele fala: Légio, você cagou pra mim? Ele fala assim, tá ligado? Ele conta uma puta história, mais emocionada lá de Carmona. Cagou mole pra ele, mano.
Mas é
cagou...
que a questão é que, pelo que eu soube do Légio Carmona, é que ele é um vascaíno muito triste com a vida, tá ligado?
Com motivo, você foi pro time de futebol.
Então, mas a questão é exatamente essa. O Jota Júnior e o Légio Carmona sempre narram Botafogo e alguma
Nossa,
coisa.
Mano, o Jota Júnior, os jogos dele dá muito sono.
Vasco e alguma coisa.
O Jota Júnior narra...
Jota Júnior não, Luiz Carlos Júnior.
O Luiz Carlos Júnior é mais de time do
jogo. Ele narra Vasco e Atlético Paranaense.
O Luiz Carlos Júnior parece uma felizão, ele joga tênis, eu sigo ele no Instagram, mano, mó cota.
E o Légio Carmona é tipo...
mortaço.
É, Luiz.
Ele parece...
vamos ver o time do Vasco aí, né?
Ele parece uma tartaruga. Ele e o Vilarão.
Vilarão. Que vai ser o narrador do FIFA, novo.
Não, aí se confundiu com o Villani. Gustavo Villani. O que fala gol de videogame! Que era do Fox Sports. O Villarón é o que narra jogo junto com o Jota Júnior. Que é comentarista do Jota Júnior.
Nossa, são duas pessoas diferentes?
São, mano, tem nada a ver uma com a outra. O Villani é mó animadão, era narrador do Fox Sports, virou narrador da Globo, agora vai
sim,
narrar o FIFA.
Esse sim, sim.
É, o Villarón é um cara quietão, assim, que nem que o Jota Júnior, que dá sono, que narra Copinha, narra Série B Oeste Figueirense. Tá.
Nossa, mano, eu sempre achei que era a mesma pessoa.
Não é.
Eu juro pra você, mano, a mesma pessoa.
Mas ele não...
E me confundia muito, porque eu via ele narrando os jogos... e ele sempre vem comentando: pô, o Villani narrando é muito bom. Mas, mano, mas narrando? Ele não comenta as partidas?
Caralho, mano.
Juro pra você, velho.
Nunca
juro.
Presta atenção, então, velho.
Eu sempre achei que era a mesma coisa, velho.
Nossa.
Juro pra você, mano, que absurdo. Nossa, tô em choque agora, mano.
Não é a mesma coisa, viado. Mano, sabe um cara que eu acho que imita muito bem e que eu gosto muito dos personagens dele porque ele consegue fazer personagens muito distintos assim, não estando imitando ninguém, só um personagem da cabeça doida dele? Rafael Infante. Ele é muito bom, mano, ele é muito bom. Ele faz um quadro de
ele,
trote
ele
agora.
Ele imita,
no...
ele faz um personagem, cara.
É, não, ele imita, mano, ele faz um quadro de trote no Porta dos Fundos, que ele liga pras pessoas, ele faz uma, tipo, voz na hora, tipo, ele finge que tá sendo... É, acho que o último que eu vi, ele era pai de uma pessoa, de uma filha que tava doente. E ela tinha... Ela tinha muita vontade de fazer uma festa... Ele tinha uma vontade de fazer uma festa pra ela, de uma novela que ela gostava. E porque ele tava combinado com a Giovanna Lancelotti, que era a atriz dessa novela, e ela era cadeirante. Aí ele ficou falando pra... Tipo assim, pra mostrar... É... Não, porque eu já falei com a Giovanna e tal, a gente já combinou 100 mil a noite. A Giovanna falou que vai até de cadeira de rodas, tipo, falando... E aí ele ficava triste do meio, tipo, meu, isso é muito importante pra minha filha, tá ligado? Uhum. E a pessoa acreditando, e a Giovanna rachando do lado, eles com três convidados, colocando pilha no que fala mais. Tipo assim, ah, fala que... Sei lá, fala que amanhã eu vou estar no Rio, sabe? Que, tipo, pra dar uma veracidade pra história, que a pessoa acabava acreditando. É muito engraçado esse quadro, velho. Ele sempre faz uma pessoa aleatória, ele faz uma voz do nada. E é uma voz muito diferente da voz dele.
Rafael Infante é muito bom, mano.
Ele é.
Eu fico muito grato que ele voltou pro Porta. Sim, muito grato,
sim,
mano.
Sim, sim. Foi uma coisa boa de 2020.
Uma das únicas.
Sim.
Mas sabe um cara que, por incrível que pareça, ele não imita ninguém, não faz um personagem, mas é um cara que é muito camaleão. O Portugal. O Rafael Portugal.
Portugal, é. Ele canta bem.
Ele canta bem. Ele atua muito bem, ele faz vários personagens e é sempre ele, tá ligado?
Sim, sim.
Ele faz feirante, garçom, assaltante. É, sempre ele, é sempre muito
ele.
Bom, mano.
É sempre ele.
Caraca.
Ele é dos caras mais talentosos na comédia.
Incrível, mano. E não imita ninguém, mano. É só ele ali, tá
sim,
ligado?
Sim, é o jeito dele de falar rapidão, que não sei o que. É o bonde da chuteira laranja.
Caralho, Portugal é uma das melhores coisas de 2020.
Ele cantando naquele vídeo do Porta que eles ficam... Ah, não sei o quê. É, Flamengo, Botafogo. Eu tenho uma esposa que se chama Tereza. Eu tenho um esposo que se chama Terezo.
Analisando
essa cadeira, ela é de praia. Quero minha... Peço a minha ajuda, minha santa protetora.
Esse quadro, esse sketch é muito boa, velho. Muito, muito boa. Muito boa. Nossa. O Porta é... Ele não imita. É raro ver uma sketch que o Porta imite alguém.
Imita, é. É o humor deles ali.
É.
Mas eu sinto que hoje em dia, os atores, assim, que substituíram aqueles primeiros lá, eles não conseguiram substituir tanta altura, tá ligado? Eu acho que... Não sei, mano. Eu gosto da Tati, eu acho ela engraçada, mas pra mim a Letícia Lima era mais engraçada, tá ligado? Eu acho que... Não só a Tati, mas sei lá. Como chama? O João Vicente, acho que já não faz mais vídeo lá. Eu gostava dele, aquele vídeo do tu. Tu vai ser peidão, Julião?
Vou ser peidão, Julião.
Vou ser peidão, Julião.
Valeu. Esse vídeo é muito bom, mano. É muito bom. É só o Portugal ali, tá ligado?
É.
Esse vídeo é muito bom.
Pô, instalei carpete aqui, ar-condicionado. Comecei a ver Game of Thrones na primeira temporada. Não saia daqui nem tão cedo.
Ai, pô, velho, é muito
tu me bom. Conhece, sou curioso pra caralho.
Se tu me falasse, pô, meu irmão, Dona Lélia tá vendendo geladinho.
Três sacolé por 10.
Sacolé de goiabada com um pedaço de goiaba e os caralho. Eu ia correndo, mas você foi burro, mano.
Caralho. Isso faz muito sentido, tá ligado?
Nossa, ele é muito bom, mano. Muito, muito bom, velho.
Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Quando você tá num grupo de amigos e você consegue imitar alguém, tá ligado? Do grupo. Tipo eu com a famosinha.
A sua imitação da famosinha é muito boa mesmo.
É engraçado.
Eu tenho que admitir que é alguma coisa que...
Ela se irrita.
Mas aí que tá a questão. Se uma pessoa se irrita com a imitação...
É porque é famosinha.
Não, calma aí. Se a pessoa se irrita com a imitação, é porque ela se enxerga muito... Ela fala, puta, é exatamente como eu falo, mano. Cala a boca.
Ela não lida bem com o jeito da imitação.
Como assim, o jeito da imitação?
Tipo assim, ela leva pra um lado que acha que é mais escárnio do que a pura imitação, tá ligado?
Escárnio?
Ah, tipo assim, tá falando um negócio de uma maneira depreciativa.
Tá, tudo bem.
Tipo isso, sei lá, sei lá, a famosinha fala sempre uma voz muito fina, mais fina do que a voz dela. Mas é porque é o jeito dela falar quando ela tá muito emocionada. Tipo, gente, eu muito feliz mesmo.
Mas a voz dela é assim.
Ah. Eu acho que a voz dela não é tão fina que nem eu faço.
Sério?
Uhum.
Não sei.
O Juneco é engraçado, mas tipo, o Juneco já leva pro lado bom, porque eu só puxo pro lado que ele é um cara do interior, tá ligado?
Esse negócio daí é engraçado, hein?
Uhum.
Lá em Monte Alto, o Monte Alto mesmo, a grama é alta também, nem fala isso pra gente.
É só um estilo de falar, tipo, mas, eu podia ter entendido outra pessoa.
Mas eu
também.
Acho que esse. Eu falo pra G, é muito bom.
Sim, é, fala pra G daí.
É, esse me pega, mano. Esse me pega,
então,
realmente.
Porque quando você tá num grupo de amigos, você consegue pegar o que as pessoas mais falam, né?
Sim.
A famosinha, por exemplo, ela é uma pessoa que inventa muito. E aí ela é de Barão Geraldo, de Campinas, e ela fala um R do Rio do nada, às vezes, na frase. Tipo assim, Marcela, aconteceu ontem quando eu fui comprar um martelo. Ela puxa isso. E aí eu falo isso porque eu convivo com ela, eu percebo.
Eu acho justo. E você consegue fazer a voz fina, cara?
É, a voz fina, porque minha voz não é tão grossa.
Eu consigo fazer...
Acho que tinha outro que eu... Ah, o do que é isso que é absurdo. É, a voz super fina também.
Que é isso? Que absurdo.
É que...
O Fred Mercury
pra Não, sim, é. Porque eu pensei na... Por algum motivo, eu pensei na Marina.
A Marina, pode ser também.
Por algum motivo. E também tem essa
vamos
questão.
Proteger a Amazônia.
Algumas pessoas que imitam bem falam que a voz... De uma imitação, vale pra várias. Ajuda pra várias. O tom de voz, eu digo, sabe?
Uhum. Foi o que tu falou, aquela conversa que a gente teve, que eu tava imitando o Tite, falando é verdade, quando eu falo pra ti, pro Gabriel e pro frentista que eu dei uma palestra ontem, quando encontrei ele no bar. Convence, vence, mas vence com teu parceiro, porque o Tite, ele fala, olhando no olho, aponta e diz a verdade da tua alma. Isso eu falo pra Neymar, pra Gabriel e pro meu cachorro.
Exatamente.
E aí você falou que já tava pra puxar pra um José Silvério.
Sim.
Que seria mais quando acaba a palavra do sujeito.
Mas esse tom de voz parece muito mais o Cortella.
O Cortella parece o...
O José Silvério.
José Silvério.
Aí você consegue linkar.
É verdade,
a mesma voz
eu tinha esquecido do Cortella. É que o Cortella é muito característico, mano. O Cortella, você vê ouve uma palestra dele, você não consegue deixar de notar. E no final de toda a frase que ele faz, ele dá uma entonação pra dar ênfase.
Mas sabe o que eu acho que não é assim que ele fala no dia a dia? Eu acho que ele...
Ele fala isso no momento de palestrar?
Isso, sabe?
Então, eu também acho que talvez seja uma jogada assim pra prestar atenção, mas às vezes me desconcentra, porque eu fico prestando atenção só nisso.
Tipo, não no que ele tá falando, realmente, mas tipo como assim, ele tá falando.
Tipo assim, se eu tivesse falando pra você que eu moro numa rua que termina com a letra O e o meu andar é o sexto, nos apartamento 69,
uhum.
Tá ligado? É sempre toda frase ele fala isso.
Sim.
Aí às vezes eu acabo me desconcentrando.
Tem também o nome dele, eu sei que é Clóvis. Eu sei que começa com Clóvis.
Mr. Clóvis?
É, que tem, é muito imitado. Muito imitado.
É, esse eu não tenho muito contato, não.
Mas eu acharia ver filósofos sendo imitados.
Sim. Não tem tanta gente que imita o Karnal.
Sim.
O Karnal é muito chato, mano. A gente tava vendo uma... Tem aquele quadro Casa Vogue, que é muito bom, inclusive. Que a Vogue vai na casa dos famosos, eles explicam as coisas da casa, assim, de arquitetura. E só os famosos que tem casa pica. A do Karnal não achei muito da hora, e ele ainda ficava falando, porque a casa é isso, é contração e descontração, sístole e diástole, eu entro para depois sair. Tipo, viajando pra caralho, tá ligado? Mostrando a casa, desnecessariamente.
Uma jogadaça de marketing. Pesada do
não,
cara.
É porque o jeito dele mesmo de falar, tipo, ele tá querendo sempre ensinar, tá ligado? Enche o saco um pouco a repetição.
Eu vou admitir que eu não assisti muito desses caras. Muito de ninguém.
Eu vi alguns vídeos, mas realmente eu não consumo tanto, não.
Bom, a gente passou, acho que mais de 40 minutos falando sobre imitações.
Acho que um pouco menos, na verdade, Arnaldo.
Galvão, fala latino.
vai mudar.
esse bate-bola do Galvão Coutinho é muito engraçado.
É muito bom. Então, e você ouviu durante todo esse programa algumas prévias, alguns planos futuros que a gente tem para um programa muito especial. A gente não pode dizer qual é, mas se você prestar bem atenção nesse episódio, você vai entender o que a gente está falando. Não é, Léo?
Acho que talvez entendedores entenderão. E se entender, manda no nosso e-mail. Se você quer um episódio diferenciado sobre o tema que a gente falou aqui, manda no nosso e-mail.
E se você entendeu o que a gente tá falando...
tá muito malicioso aí.
Não, mas aí a gente tem que deixar uma sementinha, cara. Pra que a gente também prenda você pro próximo episódio.
Valeu por ter escutado até agora. A gente tem muito conteúdo da hora, além desse podcast aqui, então... Desce aí, vê um tema que te interessa. A gente é sempre um bate-papo fluido, um bate-papo moleque. Eu, Leonardo Waze
e André Ramos
somos o Salve. Um abraço.